Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a primeira parte da entrevista com o professor Luís Mendonça de Carvalho, diretor do Museu Botânico do Instituto Politécnico de Beja. Não perca para a semana a segunda parte desta entrevista.
Olá, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje entre nós.
Muito obrigado. Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui convosco. Muito obrigado.
Eu sou formado em História, mas nos últimos 10 anos comecei-me a interessar por Ciências da Natureza. Eu gosto muito de Geologia. Penso que há uma espécie de complementaridade entre a Geologia Botânica. É a terra e os minerais e as rochas. O outro é as plantas e as árvores. E quando eu andava a tirar o curso de jardinagem, fiquei a saber de cor na memória. Uma planta se divide em 5 partes: raiz, caule, folha, flor e fruto.
Exatamente.
E há 3 tipos de plantas na natureza: as arbóreas, as arbustivas e as herbáceas. Há árvores, arbustos e plantas.
Exatamente, é isso mesmo.
Então, a natureza é fascinante, porque pode influenciar positivamente uma pessoa.
Influencia mesmo positivamente uma pessoa.
Completamente.
Sim. Tem razão, de facto, é assim, nós somos todos um pouco o ambiente onde vivemos. Portanto, nós somos também um resultado não só da nossa genética, mas do ambiente onde vivemos. As plantas também. As plantas também resultam exatamente das condições nas quais habitam. E essas condições nas quais habitam são naturalmente o solo, como sabe, não é? E o clima.
E o clima, pois.
E o clima. Naturalmente que a qualidade do solo deriva não só da matéria orgânica, portanto dos resíduos de plantas e de micro-organismos, mas deriva fundamentalmente da qualidade das rochas, que deram origem também a esse solo. Portanto, houve uma degradação das rochas, que são compostas por minerais, não é? Houve uma degradação das rochas, houve depois uma gênese do solo. O solo demora milhões de anos a ser formado. E as plantas depois evoluem, adaptam-se ao solo onde vivem, não é? Dá condições depois, e os solos acabam por condicionar a evolução das plantas. O solo e depois o clima, como há pouco referimos. Portanto, tem razão, de facto, são questões complementares. Aliás, é assim, nós, quanto mais tentamos compreender a natureza, mais percebemos que tudo está ligado. Portanto, a geologia está, de facto, muito ligada com a botânica. E que a divisão das ciências em determinadas áreas tem a ver com uma facilidade de estudo. Portanto, para facilitar o estudo, porque, de facto, está tudo ligado. É tudo uma só unidade, digamos assim, não é? Está tudo ligado.
Eu vou passar aos meus colegas, mas antes vou dar os parabéns ao senhor doutor de ter enverdado por um curso tão bonito.
Obrigado. Eu às vezes não sei se enverdei, se foi a própria área que me escolheu, entre aspas, digamos assim. Às vezes gostamos de uma determinada área, depois vamos alterando esse gosto à medida que o tempo vai passando, não é? No meu caso não se tem alterado muito, portanto é uma coisa que se tem mantido, é uma paixão, digamos assim, que se tem mantido constante e que se vai alimentando.
Não sei se o senhor é doutor, se é podia ou é médico. O que é isso?
É assim, a minha área de formação é a biologia. Portanto, é o estudo da vida. O estudo da vida. E depois, dentro do estudo da vida, eu fui selecionando, fui escolhendo o estudo das plantas. Porque é assim, não há nenhuma área de formação, nenhum curso de botânica. Do que há são cursos de biologia. Depois as pessoas escolhem, portanto, estudamos ou animais ou plantas, portanto, ou a relação entre os animais e as plantas, que a ecologia também estuda. E foi isso que eu fui escolhendo.
E qual é o seu trabalho?
Nos últimos anos tem sido estudar as plantas que as pessoas usam. Portanto, não estudar as plantas todas, enfim. ou uma área mais, que é uma área muito vasta, não é? Portanto, não se diz, é impossível estudar, mas estudar aquela área das plantas que as pessoas usam. Por exemplo, imagina quais são as plantas que as pessoas usam, por exemplo, numa aldeia portuguesa, em termos de culinária, em termos de plantas medicinais. Portanto, tem sido esse o meu trabalho, estudar o uso tradicional das plantas, que é uma área muito interessante, porque é uma área muito rica em termos de estudo, porque nós temos que estudar muita coisa quando estudamos as pessoas e as plantas, tradições, história, geografia, muita coisa. E como é que eu enverdei por esta área? Bom, eu tinha um potencial, digamos assim, para gostar desta área, por uma questão de atividade que fui desenvolvendo ao longo da vida. Mas de quando era criança, gostava muito de plantas, toda essas questões que normalmente acontecem. Mas aconteceu-me uma vez também uma coisa curiosa. Eu recebi, por engano, há cerca de 30 anos, recebi por engano, numa encomenda que tinha feito de livros, um livro que foi enviado por engano. E o livro era sobre botânica humana. E eu achei aquilo uma coisa maravilhosa em termos de área de estudo, porque eu nunca tinha questionado que aquela área podia ser uma área de estudo, tanto devido ao meu desconhecimento, não é? Entretanto, já me enviaram outros livros por engano também. Só que outro dia recebi um sobre construção naval. Mas pronto, também não achei que fosse um sinal para mudar. Pronto, que é com ele, acho interessante, mas ainda não estou preparado para a construção naval.
Senhor professor, eu sou uma amante fervorosa por plantas, flores e animais, e tudo me dá muito prazer, alegria e me dá, pronto, vida. Sr. Doutor concorda que quando se está a falar com as flores, eu moro em Moscavide e trato da junta de freguesia de 10 vasos grandes, coisas grandes em cimento, com plantas que eu tenho plantado, e sou eu que trato delas todas e eles só lá vão regá-las. E ando sempre a falar com elas e às vezes dizem que a maluquinha lá anda a falar com as flores. Se o doutor concorda que as flores gostam de música e de eu falar com elas, que eu deixo sempre música acesa em casa para eles ouvirem, venho para aqui, mas a música fica acesa.
E elas dão-se bem. Pronto, então se se dão bem...
Concorda?
É porque, sim, se dão bem é porque o ambiente lhes é favorável. E essa atenção que lhes dá continuamente, não é? Portanto, se houvesse alguma questão, que elas tivessem algum sinal que demonstrasse que elas estavam a ficar mais frágeis ou menos contentes, digamos assim, certamente que estaria atenta, não é? Então eu acho que sim, acho que as plantas têm...
vida.
Sim, isso tem vida, sim. Isso são seres vivos, não é? Quer dizer, às vezes nós também corremos um certo risco. É como com os animais, não é? De transferir para as plantas uma quantidade elevada, digamos assim, de sentimentos humanos. Ou seja, ver nas plantas características que nós identificamos nos humanos. Às vezes acontece isso, mas isso não é de todo prejudicial. Desde que nos ajude e que ajude as plantas.
Qual a árvore e a flor mais rara que já encontrou?
Bom, é assim, em termos de plantas raras, quer dizer, eu não foi bem encontrar, foi comprar. Mas pronto, posso dizer que encontrei no mercado, digamos assim.
encontrei no mercado.
É assim, há uns anos, em 2005, penso que foi em 2005, comprei uma árvore num leilão de uma leiloeira internacional da Sotheby's, uma árvore que era um fóssil vivo. Era uma árvore que só se conhecia de registros fósseis. Era uma árvore cujos antepassados se acreditava que teriam desaparecido há milhões de anos. E encontro uma vez, houve um senhor que na Austrália andava a passear pelas Montanhas Azuis, ali ao pé de Sydney, e encontrou uma planta que ele não conhecia. Ele era botânico amador, não conhecia, e depois acabou por cortar um ramo, levou aos jardins botânicos de Sydney, e lá compreenderam que era um fóssil vivo. Era uma planta que apenas se conhecia de registros fósseis. É uma espécie em perigo crítico de extinção, E de facto foi essa a que eu depois acabei por comprar, porque fizeram clones, fizeram um leilão para angariar fundos, e foi essa, digamos assim, a mais rara que eu encontrei, digamos assim, encontrei no mercado. Depois nós trouxemos-la para cá. Veja, era um fóssil vivo, não é? Portanto, uma planta muito resistente. E é apenas uma curiosidade. A árvore tinha cerca de 1,5 metros, talvez até um pouco mais, e veio de avião. E ao transitar nos aeroportos, perdeu-se a encomenda, mas é uma encomenda grande, não é? Mas perdeu-se. Em vez de vir para Lisboa, foi para Tiarão. Depois andou perdida durante 3 semanas, e quando chegou nós receámos que a árvore estivesse morta, não é? 3 semanas embalada. E não, quando a abrimos estava fresca, portanto, tinha apenas iniciado um crescimento, estava sob stress, tinha iniciado um crescimento com os ramos, com os rebentos mais claros, porque não tinha a luz do sol, não é? Mas estava perfeita. Essa
pergunta
foi a que tinha-me perguntado a mais rara e...
Sim, não, era essa.
Era essa. A árvore era uma Wallemia nobilis. Sim, o pinheiro Wallemi. Ok, sim. Ok.
Luminoso, y ahí tu ser poderoso, com tu ser luminoso, com tu ser misterioso, com tu ser luminoso.
Doutor Luís Mendonça, costuma-se dizer que a natureza é uma escola, que se pode aprender muito com ela. Eu ia lhe perguntar se nos podia contar alguma da sabedoria que aprendeu com as plantas, algum ensinamento prático que tenha aprendido com a natureza.
Bom, eu acho que o que eu aprendi com a natureza, que foi mais perene, foi a ter paciência.
As plantas demoram a crescer.
Exatamente. Portanto, no caso das plantas, nós temos que ter paciência. Portanto, não é para amanhã. Quando cultivamos alguma coisa, não. E também atenção, como há pouco referiu, não é? Atenção aos pormenores. Atenção aos pormenores. Atenção aos detalhes. Eu acho que foi o que aprendi de mais perene. Foi a ter paciência e atenção aos detalhes.
A minha questão vai no sentido de que eu há pouco tempo li que uma planta carnívora é capaz de comer até um rato. Até que pode-nos explicar um pouquinho sobre essa natureza desse tipo de plantas?
Sim, então é assim, sim, é verdade. Mas tem que ser um rato pequeno, não pode ser assim um rato grande, tem que ser uma coisa pequena. E é verdade que há plantas carnívoras, sim. Acontece o seguinte, As plantas carnívoras desenvolvem-se em solos, como há bocado falou o seu colega, em solos onde não têm muitos compostos azotados, onde lhes faltam nutrientes. Então vão procurar esses nutrientes ao corpo dos animais e fazem o seguinte, ou em geral têm armadilhas que fazem com que os animais, ao passar por essa armadilha, fiquem presos. Essas armadilhas podem ser, por exemplo, assim, folhas que fecham muito rapidamente, e aprisionam o animal. Ou pode ser, no caso que refere, podem ser folhas muito transformadas, como se fossem jarras, com líquido no interior. E têm muitos pelos ao longo da superfície, da parte da estrutura da folha, do gargalo, digamos assim, se fosse uma garrafa. Em que os animais passam, escorregam e caem para dentro desse líquido. E depois não conseguem sair, porque as paredes impedem que eles se agarrem para poder sair. Afogam-se, e ao afogar, depois aquele líquido vai digerir os animais. E é nesse contexto que sim, que as plantas carnívoras podem aprisionar e depois matar e digerir a pequenos animais. Embora geralmente sejam insetos, mas pode acontecer. Mas têm que ser pequeninos e cair para dentro daquele recipiente, afogar-se, estão lá a tentar sair durante horas, acaba por desistir, afoga-se e é digerido. Em geral, como eu disse, são pequenos animais, insetos, mas podem ser ratos. Sim. E essas normalmente que se fecham assim rapidamente têm uns sensores para só se fechar quando o animal é acima de um determinado tamanho.
Só não vale a pena.
Não vale a pena porque ele depois fugia, aquilo não é hermético. Não vale a pena o esforço. Há uma planta que é muito interessante, chama-se a mimosa púdica, que quando nós lhe tocamos, as folhas fecham-se imediatamente. É uma coisa instantânea. E isso é um exemplo também do movimento das plantas, que é um exemplo também muito interessante.
Gostava de perceber a abrangência da biologia vegetal. Eu estive a ver que as suas áreas de investigação são etnobotânica, botânica económica, botânica vegetal, a bioquímica vegetal, aliás. Pode-nos dar ideia qual é a variedade de temas que podem ser estudados pela biologia vegetal?
Sim, sim. Assim, a biologia vegetal é um campo muito, muito vasto. É um pouco como nós dizermos que estudamos literatura ou que estudamos música, mas que área da literatura e que área da música, não é? Da biologia vegetal é uma área de facto muito vasta. Eu inicialmente, na minha carreira académica, o que fui estudando foi a parte da fisiologia vegetal, portanto, mais em termos de como é que o corpo da planta funciona. Mais nessa questão, digamos, com um teor mais laboratorial, em termos de cânones, não é? Depois passei, como há pouco referiu, para a botânica económica e para a etnobotânica. A botânica económica é a área da botânica que estuda os usos que os humanos dão às plantas. E a etnobotânica é a parte da botânica económica, portanto é uma área da botânica económica, que estuda o uso das plantas num contexto mais tradicional, mais de ambiente rural. E depois enverdei pela botânica económica e pela etnobotânica, porque era algo que estava mais naquela fase da minha vida, e agora era algo que me apaixonava mais, tanto o uso tradicional das plantas. É isso que estudo. E que uso tradicional é esse? Bom, como esta área é uma área muito livre e é sempre bom nós trabalharmos em áreas que nos dão uma liberdade de trabalho grande. E que usos tradicionais? Olha, há pouco já referiram aqui alguns, usos de plantas medicinais, uso de plantas culinárias, uso de fibras, de resinas, de corantes, portanto, uso simbólico das plantas, que também é uma área muito interessante, nós podermos ler a simbologia de determinadas mensagens que são veiculadas através do uso de determinadas plantas. Em termos de religião, por exemplo, quando nós visitamos, por exemplo, museus, e os museus portugueses são museus que foram criados em parte, pelo menos uma parte considerável deles, era um museu de história da arte, em que foram criados para conservar obras que vieram de conventos, de igrejas, que foram extintos, e têm muitas obras de arte nas quais as plantas são usadas para veicular mensagens. Por exemplo, quando nós observamos um santo, isto é um exemplo, uma estátua de um santo com uma folha de palma, a folha de palma está lá por alguma razão específica, não está lá apenas para o santo ter onde pôr as mãos, quer dizer, não é assim, não é? Está lá como um atributo e está lá indicando que o santo foi um mártir. E a palma é o símbolo, a palma do martírio, portanto, que ele, o triunfo da fé. Porque no passado usavam-se as folhas de palma para oferecer aos vencedores nos Jogos Olímpicos, por exemplo, nos Jogos de Delfos, usavam coroas. Usavam em Delos também, em Delos. Usavam coroas de loureiro em Delfos, usavam coroas de oliveira em Olímpia, mas também lhe colocavam na mão uma folha de palma, um símbolo de triunfo. Portanto, e no caso dos santos, eles têm um atributo do triunfo da fé, a palma do martírio. Portanto, isto é apenas um exemplo de dezenas de plantas que nós podemos encontrar no contexto de história da arte cristã, por exemplo, não é? E que aquelas plantas indicam determinados símbolos. Por exemplo, quando oferecem uma maçã, por exemplo, ao Menino Jesus, há muitas pinturas em que oferecem uma maçã, um anjo ou a Virgem Maria oferece uma maçã ao Menino Jesus. Qual é a simbologia da maçã naquele contexto? Em geral, nós sabemos que a maçã está relacionada com a questão da Eva e do Adão e da expulsão do paraíso e do fim da inocência, digamos assim. Então, no caso da maçã, na mão de Cristo, parece algo distinto, não é? Pronto, tem a ver com o facto de ou o anjo ou a Virgem Maria estão a oferecer ao Menino Jesus a possibilidade dele ser o novo Adão. O novo Adão, que vai retirar o pecado do mundo. Ele aceita ou não? Pronto. E nesse caso a maçã está ali com um contexto simbólico e distinto. Veja, no mesmo contexto cultural, a maçã pode, que é a arte cristã, a maçã pode simbolizar o pecado, a queda ou a redenção. Portanto, e quando nós observamos a arte e procuramos o uso simbólico de plantas em arte, podemos depois chegar a esta simbologia e depois conseguimos decifrar parte da mensagem que a obra tem.
Muito obrigado.
Hoje ficamos por aqui. Não perca para a semana a segunda parte da entrevista com o professor Luís Mendonça de Carvalho.